Está no ar o Rookie Report.
Robinson has some room. Robinson, there he goes. First NFL touchdown for the undrafted rookie James Robinson. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high.
Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa última semana pela NFL. O meu nome é Rafael Kutter e estamos aqui de volta para a semana 4 de 2022, para você conseguir acompanhar todos os calouros, os novinhos da NFL que acabaram de entrar na liga em 2022. Então é isso aí, galera, vamos lá, já vamos passar aqui para o nosso resumo rápido aí do que todos esses calouros fizeram aí de mais importante nessa rodada. Mas antes eu queria dizer que eu tô muito feliz, tô gravando isso aqui na quarta-feira, na terça-feira, onde o meu Vasco acabou de ganhar um jogo mais importante aqui no caminho pro acesso à Série A de novo. Então estou muito feliz, se vocês me virem um pouco mais eufórico do que o normal, é por conta disso. Então é isso, Vasco demais. E mais uma coisa, sigam a gente aí nas redes sociais, Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, enfim, todos os lugares, e a gente vai estar lá, é só pesquisar The Information NFL, que muito provavelmente vai aparecer. Então é isso, galera. E o nosso momento finalmente chegou, né? Depois de algumas rodadas sem nenhum tipo de jogo de quarterback calouro, a gente finalmente tem um pouco do gostinho, né, de ter um rookie QB jogando na NFL esse ano, né? A gente, no ano passado, no ano retrasado, né, que foram os dois primeiros anos aí do Rookie Report, a gente sempre tinha mais de um QB calouro sempre jogando ali. Então foi até interessante esse comecinho de ano sem a gente ver nenhum QB jogando, né, pelo menos nenhum dos calouros jogando. Mas a gente teve não só um, como dois entrando no meio do jogo aí nessa semana número 4. O primeiro deles é Kenny Pickett, que veio, foi o primeiro QB draftado nesse último draft, aqui é redundância, mas é isso aí. Ele foi para os Steelers, né, ele estudou em Pitt e foi para os Steelers, então ele praticamente nem mudou de casa. E ele chegou sendo um pouquinho protegido ali pelo Mike Tomlin, não foi o titular direto, foi o Trubisky, mas o Mike Tomlin foi lá e colocou o Pickett aí nesse jogo da semana 4 contra os Jets. E o Pickett jogou decentemente, eu acho, eu digo que foi uma estreia legal pro Pickett, mas se você olha lá, ele teve 10 passes completos de 13 tentados e 3 interceptações e nenhum touchdown. O que todo mundo olha, ah, meu Deus, nossa, que coisa terrível, que estreia, nossa, absurda, nossa, que terrível. Cara, primeiro que nenhuma das 3 interceptações foi culpa dele. 2 ali o recebedor podia ter pego tranquilamente. E a terceira foi um Hail Mary, então, tipo, Hail Mary você não liga se vai ser interceptação ou não. Então, é interessante até você perceber que, pô, de 10 de 13 e 3 interceptações, quer dizer que ele não teve nenhum passe que caiu no chão, né? Foram 10, ele completou 10 passes aí pro seu próprio time e 10, e 3 passes pro time adversário. Ele também teve 2 TDs correndo com a bola, então, ele entrou na end zone, né? Então, não dá pra dizer que, oh, meu Deus, o Pickett não fez nada. Ele jogou decentemente, os Jets acabaram vencendo o jogo, mas Pickett teve uma estreia ok. E o segundo, essa ninguém esperava, foi Bailey Zappe, o QB do WhatsApp, chegou na NFL, finalmente, o cara que quebrou todos os recordes do Joe Burrow de jardas e touchdowns lá no college football, jogando por Western Kentucky. Bailey Zappe chegou nos Patriots aí via draft nesse último abril e ele era tido como o QB3 do time. Semana passada o Mac Jones machucou numa das últimas jogadas aí da partida. o Brian Hoyer, né, o carecão, chegou como titular para esse jogo contra os Packers lá no Lambeau Field, se machucou também, teve uma lesão na cabeça, e aí entrou o nosso queridíssimo Zap Zap Zap, entrou com um jogo ali decente ali para ele, o Patriots estava ganhando surpreendentemente do Packers ali no fora de casa, né, num ambiente full hostil como é o Lambeau Field, e eles acabaram perdendo o jogo na prorrogação, mas eu senti que o Bill Belichick estava com zero confiança no Bailey Zappe, sabe? Ele teve pouquíssimos passes, ele teve... na verdade, ele teve 15 passes, teve até mais do que o Pickett, mas no final, ali nos dois drives finais dos Patriots para tentar empatar e ganhar o jogo, ele teve um passe. Então, eu não gostei muito disso aí, eu achei a falta de confiança aí do Belichick, mas foram 15 passes tentados, 10 completados do Zap, um touchdown e uma jogada que tinha que ter sido delay of game, mas foi touchdown do mesmo jeito. E é isso, os Patriots acabaram perdendo aí com um field goal aí no último segundo da prorrogação do Green Bay Packers. Então, os nossos dois calouros saem derrotados aí das suas estreias, mas mesmo assim, eu acho que foi um momento interessantíssimo e eu gostei aí da atuação de ambos. Falando agora de outros dois nomes que, nossa, foram muito pouco falados, né? Na verdade foram muito mal cotados pela própria NFL, né, no draft, e que estão mandando muito bem, são dois cornerbacks que estão surpreendendo muito o mundo da NFL nesse começo de temporada. O primeiro deles, e aí dá até pra dizer que foi o melhor calouro, né, dessa semana, é Jack Jones, dos Patriots. Então, a gente nem sai desse jogo do Lambeau Field, porque o Jack Jones teve 7 tackles, um fumble forçado, um fumble recuperado e uma pick 6. Então, honestamente, o que o Jack Jones fez nesse jogo foi coisa de maluco, cara. Maluco. O cara foi draftado na posição 121, lá na quarta rodada. Então, ninguém esperava isso, o Jack Jones já tá chegando muito bem aí nesse primeiro momento aí da sua carreira, já tá cavando aí uma vaga bem legal aí no time titular dos Patriots, que não tá mais aquela belezura, né, de sempre, mas de qualquer forma é sempre bom aí você ter um cara como o Jack Jones evoluindo aí, principalmente num time que tem todo um histórico de secundárias muito boas, né. E o outro não tinha como ser outro nome além de Tariq Woolen. Tariq Woolen, o único cara a aparecer até agora em todos os 4 Rookie Reports. Ele continua jogando muito bem, Tariq Woolen. Mais um jogo sensacional dele, 5 tackles. Conseguiu mais uma vez locar completamente o wide receiver adversário, né? E aí, obviamente, os Lions tinham... estavam jogando só com o adversário 4, 5, então não foi tão difícil, porém, ele conseguiu uma pick 6, e foi uma pick 6 no TJ Hockenson, que era realmente o melhor recebedor desse time aí pra partida, e cara, mostrou a velocidade absurda que ele tem, que todos nós sabíamos que ele realmente possui, né? Então o Woolen agora ele tá com 3 turnovers em 4 partidas, né, NFL. São 3 partidas seguidas com ele forçando turnover. Na semana 2 foi um field goal bloqueado, na semana 3 foi uma interceptação, e domingo, né, foi uma pick 6. Então, Tariq Woolen, não dá pra falar de Defensive Rookie of the Year e não mencionar o Tariq Woolen, tá? Pra mim, não rola isso aí. O cara foi escolhido na quinta rodada, eu falei que ia ser o steal do draft, e até agora tá sendo o steal do draft. Cara, foi 152 jogadores foram escolhidos antes dele. E ele tá lá, tá entregando pra caramba. Beleza, gente. Então agora, depois desses 4 jogadores mencionados, a gente tem mais alguns aqui naquele nosso resumão da rodada. Então, partiu. Falando um pouco dos running backs, a gente tem Damian Pierce, o cara que eu tenho como aposta pra ganhar Offensive Rookie of the Year. Finalmente teve seu primeiro jogo breakout, assim, 14 corridas, só 14, para 131 jardas e um touchdown de 75 jardas. Então, cara, o Damian Pierce teve um excelente jogo, ele podia ter corrido mais com a bola, mas aí como os Texans ficaram atrás do placar basicamente o tempo inteiro, ele acabou sendo um pouquinho deixado de lado aí no jogo terrestre. O Breece Hall, né, o running back 1 dessa classe, também teve um jogo interessante com 17 corridas, mais até do que o Damian Pierce, mas bem menos jardas, e teve 66 jardas totais e um touchdown. Mas mesmo assim, conseguiu entrar na end zone, então um excelente jogo aí para o Breece Hall na vitória contra os Steelers. E o Tyler Allgeier, estreante aqui, Tyler Allgeier, running back de BYU, que foi para os Falcons, né, o cara que era o running back do Zach Wilson lá em BYU. Então, Allgeier teve um ano bem interessante aí no college, aí em 2021, e acabou sendo draftado, e até agora tá mandando decentemente, e ainda mais agora que o Cordarrelle Patterson acabou se machucando, né? Então o Allgeier vai ter uma carga um pouco maior, né? Então vamos ver como é que ele realmente se comporta aí com essa função um pouco maior no ataque dos Falcons e se ele consegue produzir mais aí nas próximas semanas. Mas ele já conseguiu ter 174 é muita coisa, mas 104 jardas totais aí, teve 84 jardas terrestres e mais 20 em uma recepção nessa última partida dos Falcons. E para terminar os running backs, a gente tem o Isaiah Pacheco, ou como diria meu amigo Fernando Nardini, Pacheco! O Pacheco teve um excelente jogo aí contra o Buccaneers, né, que era tido como a melhor defesa da NFL, agora nem tanto, né, depois de tomar 41, tomar essa sapecada feroz aí dos Chiefs ofensivamente, eu acho que não dá mais pra considerar isso. Enfim, o Pacheco, junto com o Clyde Edwards-Hiller, que a gente chamava carinhosamente de Cláudio Eduardo Haroldo, se não me engano, que a gente falava dele no ano dele de calouro, né, aqui no Rookie Report. Os dois fizeram uma dupla interessantíssima aí contra os Buccaneers nesse último Sunday Night Football, e ele teve 11 tentativas de corrida para 63 jardas. Beleza, passando para os wide receivers, não tem como passar uma semana sem falar de wide receiver calor aqui. Vocês sabem, quem me acompanha há mais de 2 anos aí sabe que eu sou um entusiasta, né, dos wide receivers. Então, começando aqui, a gente tem o George Pickens, 6 recepções, 102 jardas para o Pickens. Tudo bem que ele teve ali umas 2 recepções no final do jogo, né, a esperança já estava meio morta aí para Pittsburgh, mas aparentemente ele encontrou uma sintonia legal aí com o Kenny Pickett. Vamos ver aí nessa próxima semana, ver se agora com o Pickett garantido como titular, se o Pickens vai conseguir ter uma produção maior do que teve com o Trubisky nessas primeiras semanas. Chris Olav, até agora, também aparecendo direto aqui, 4 recepções, 67 jardas e 1 touchdown no jogo em Londres, primeiro jogo dele provavelmente fora do país, né, e ele já inaugurou a endzone aí da Terra da Rainha, que na verdade morreu agora, então não sei se ainda chama de Terra da Rainha. Enfim, Jahan Dotson, pô, sou fanzaço dele aqui. 3 recepções, 43 jardas e 1 touchdown. O Jahan Dotson tá me surpreendendo muito, muito, porque eu imaginava que ele seria um cara de route running, um cara que conseguiria bastante separação, ia fazer umas recepções ali em meio de campo e tal. Cara, o Jahan Dotson é o recebedor com mais touchdowns nessa temporada, empatado com só o Stephon Diggs, só isso. Então, muito doido pensar que um cara baixinho como o Dotson tá conseguindo ter bastante sucesso ali em situações de red zone, de goal line. Ele já tá com 4 touchdowns aí, juntando esse último que ele teve nessa semana. Então, interessantíssimo o que o Jahan Dotson fez. E aí, quase que o contrário do Dotson, a gente tem o Alec Pierce, que é um cara mais altão, um cara mais de jump ball, e ele teve 4 recepções para 80 jardas, né, nesse último duelo dos Colts contra o Tennessee Titans. Então, ele está sendo realmente um cara de poucas recepções, mas muitas jardas. Então, é um alvo realmente de mais profundidade aí para o Matt Ryan explorar lá em Indianápolis. E para fechar, a gente tem a dupla de Green Bay, né? A gente tem o Romeo Dubs junto com o Christian Watson, os dois calouros aí que vieram para suprir, né, a perda do Davante Adams. Até agora eles não têm feito um trabalho tão bom nesse sentido, mas ainda assim o Romeo Dubs está caminhando a realmente se tornar destaque nesse ataque. Então, pode ser um cara pra ficar de olho aí no futuro, ainda mais tendo um tendo o Aaron Rodgers pra lançar a bola pra ele. Mas Romeo Dubs, 3 recepções, 47 jardas e um touchdown, muito parecido com a stat-line do Dotson, mas com 4 jardas a mais. E o Christian Watson, ele só teve uma recepção pra 8 jardas, mas ele teve um touchdown corrido... terrestre, né? É touchdown corrido, tá valendo também, de 15 jardas. Meu cérebro deu uma bugadinha aqui, mas tá valendo. É, beleza, agora a gente tem mais 3 nomes defensivos aqui pra fecharmos nosso resumão. É, na verdade, não, tem mais um Tyrant, tem o Chigozin Okonkwo, né? Um Tyrant muito atlético que brilhou no Combine, não é um cara muito, com a tape muito brilhante, mas ele mandou muito bem aí nos testes lá de março, né? E agora nos Titans ele conseguiu aí seu primeiro touchdown, né? Junto com 3 recepções para 38 jardas, então parabéns aí ao Okonkwo, que esse seja o primeiro de muitos. Agora, falando aqui de dois destaques defensivos, a gente tem 2 linebackers aqui com o Devin Lloyd, né? Que é provavelmente o favorito a Defensive Rookie of the Year, aqui com 14 tackles e, cara, o Devin Lloyd está em todo lugar. Ele tá em todo lugar no campo, é muito doido. Então, é incrível ver o Devin Lloyd jogar. Parece realmente que ele tá ali jogando no college, porque a tape é muito parecida. É o que o Devin Lloyd tá mostrando na NFL no seu primeiro ano, seu primeiro mês, né, de futebol americano profissional, tá sendo bem interessante. E por último, a gente tem o Malcolm Rodriguez. Esse aí é um cara que tá superando muitas expectativas, né? Muito pouca gente falava até do Rodriguez. Ele é um cara mais undersized, né? Ele é um jogador com... mais baixinho, né? Não tem uma envergadura tão grande para linebacker. Isso é importante, que é um cara que tem que fazer tackle o tempo inteiro. Mas o Rodriguez aparentemente não tá sentindo muito esse limite corpóreo dele, não, porque ele teve mais 11 tackles, um tackle for loss e um fumble forçado aí nessa partida contra Seattle. E cara, o Rodriguez tá jogando demais, ele tá muito bem. Eu falei que o Devin Lloyd tava onipresente em campo, ele é outro. Eu diria que o Rodriguez e o Okuda são os 2 melhores jogadores até agora dos Lions nessa temporada, defensivamente falando, né, no caso. Nem o Aiden Hutchinson, que foi o cara escolhido na segunda pick geral, tá realmente mostrando muito, né? Inclusive, né, nem o Aiden Hutchinson, nem o Trayvon Walker, nem o Kayvon Thibodeaux estão mostrando muito, né? Então, os 3 caras que mais foram cotados aí, os 3 chegaram a ser cotados para pick 1 aí durante o processo de draft, acabou sendo o Trayvon Walker, e nenhum dos 3 está realmente causando aquele impacto massivo aí pro seu time logo de cara. Mas isso aí, a gente vai esperando, né, que eles vão evoluindo aí ao longo da temporada e ao longo dos anos, né? Mas é isso, galera, muito obrigado aí por terem assistido esses 17 minutos e 48 segundos de Rookie Report, de mim falando asneira e olhando pra câmera e tentando piscar naturalmente de vez em quando. Mas é isso aí, galera, muito obrigado por terem acompanhado, um abraço, a gente se vê na próxima semana, um beijo,